10 horas e 44 minutos, de volta no seu rádio, programa de variedades, ponto de encontro, falar agora de teatro, minha gente. É a nossa pauta de hoje, é 19 de setembro, ontem, dia do teatro, a importância e a contribuição cultural e artística do teatro para a sociedade brasileira, né? Quanto mais teatro, melhor. Mexe com a nossa criatividade, né? Mexe com o nosso senso de humor também. Enfim, a gente viaja no teatro como a gente viaja também numa boa leitura, né? É muito, muito bacana, né? E eu estou recebendo aqui no estúdio representantes da Escola de Teatro, né? Jonatas João, a Marina Menegazzi Barbosa e o William D'Agostin. Bom dia, Marina!
Bom dia, Bicudo!
Tudo bem?
Tudo certo, graças a Deus.
Tá bom. Fizeram uma viagem bacana para a Argentina,
foi,
não é? William D'Agostin, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Beleza?
Pois é. Vocês foram num grupo de 23 pessoas?
Isso mesmo.
Um ônibus cheio?
Cheio.
Não é?
Uma longa viagem.
Legal. Conte pra gente, quando foi essa viagem?
A gente saiu quinta-feira, após a marcha que teve ali em Cocal do Sul.
Certo.
A gente marchou, né? A nossa escola participou do evento. E logo terminando assim, a gente partiu. A gente saiu, acho que perto do meio-dia.
No 7 de setembro mesmo. Só desfilaram, já se prepararam, já a mala pronta já.
Literalmente.
Sim, tudo bora pra Argentina, né? Uhum. Foram quantas horas de viagem?
Foram 32 horas de viagem pra ida. Pra volta foi um pouco mais rápido, foram 28, 29 horas.
Uhum.
Mas assim, foi puxado.
Caramba.
30 horas no ônibus.
Olha.
Todo mundo já não se aguentava mais.
Um dia
mas valeu
meio
a
de
pena.
Viagem praticamente, uhum, né?
Mas valeu muito a pena.
Valeu, com certeza, né? Foram quantas apresentações?
Então, ao todo nós tivemos 5 apresentações do Pinóquio.
Uhum.
Foram, e uma do Drama na Escola, Drama em La Escola,
uhum,
que era o principal, que a gente estava se preparando já há meses, né? Para levar essa peça até a Argentina. Então, o Drama em La Escuela e uma apresentação do Pinóquio foram feitas no Cine, no teatro lá da cidade, que já fazia muito tempo que não tinha mais apresentações lá.
Uhum.
Então, nós levamos, lotou o teatro, todo mundo amou.
Uhum.
Depois, nós fizemos mais 3 apresentações do Pinóquio em escolas da cidade, para as crianças e para o ensino médio, né, uhum, que lá é o secundário. E levamos também o Pinóquio para uma cidade vizinha, que eu esqueci o nome.
Baldissera.
Baldissera, para outra escola também. Então, ao todo foram 6 apresentações.
Vocês foram para Baldissera e também para Inrivish.
Inrivish.
Né? Eu li aqui Inriville, pensei que fosse Inrivil.
Não.
Né? Mas não, é Inrivish mesmo.
Inrivish,
né?
Inrivish.
Bom, uma experiência diferente. Vocês já conheciam a Argentina?
Não.
Não.
Não, né? Então, só pelo fato de ir para outro país, né? Claro, nosso vizinho,
claro,
já é uma experiência legal.
Uhum.
Fazendo o que vocês gostam e sabem fazer, melhor ainda.
Muito melhor.
Vocês adaptaram o português para o espanhol? Como
então,
é que foi isso?
Então, a peça, o Drama em La Escuela, foi toda traduzida e a gente teve a ajuda de um menino argentino, o Joaquim, que ele traduziu toda a peça para nós. Então, ele fez todo esse processo de tradução porque a gente, né, não sabe muito bem,
uhum,
o espanhol.
Uhum.
Então, mas nós estudamos, nós tínhamos que pegar as falas, aprender um pouco de espanhol, cada um por si também, né? Aprender um pouco pra também conseguir se comunicar lá. É, e o Pinóquio, ele a princípio era pra ser todo em português. Só porque nós fomos, durante as apresentações, nós fomos colocando um pouco de espanhol e chegou a última apresentação e a gente já tava fazendo espanhol já.
O portunhol.
Isso, foi, é, dava de se entender.
Cumpriu
se
bem o seu papel, né?
Sim,
uhum. Bacana. Bom, o que vocês viram lá? Antes de falar das peças e tudo mais, né? Como é que as cidades, os núcleos que vocês foram?
Ah, primeiramente, eu acho que assim, a gente teve, eu acho que para todos nós, acho que foi um grande aprendizado, porque a forma como a gente foi recebido naquela cidade, a gente nunca imaginou que ia ser assim.
Ah, é?
Tipo, a gente chegou sem expectativas. Ah, vamos chegar, nós vamos ficar nas casas de famílias, né? Normal. Só que só a gente chegando lá, começou um monte de luz, um monte de buzina. E tinha
a
uma carreata pra nós.
Ah.
A polícia foi escoltando o nosso ônibus até o local que a gente ia parar, que era na escola principal, que era o secundário ali, né?
Uhum.
E a forma como eles nos amaram, né? Como eles têm uma comunhão entre eles, porque tipo, é uma cidade de 4 mil habitantes, né? Então, eles, um vai na casa do outro, toma um chimarrão, né? O mate.
Uma cidade do tamanho de Pedras Grandes,
é,
um comparativo, né? Legal ouvir isso, William, porque a mesma hospitalidade, né? O mesmo receber que nós temos aqui, as pessoas daqui recebem bem. Uhum. Né? Uruçanga, Cocal, Moura Fumaça, nós somos bons anfitriões, bons hospitaleiros. E é bom ouvir isso, né, também do povo argentino recebendo bem vocês assim, como uma grande atração, como algo que realmente estava sendo aguardado por eles. Né?
Sim,
isso é
sim.
Muito bom, né?
Não, para nós é um grande aprendizado. Eu acho que assim, foi uma troca de conhecimentos, né? Eles passaram o que eles têm e a gente passou muita coisa para eles também, né? Uhum. A gente diz que a gente plantou algumas sementes lá e a gente espera colher os frutos, porque, querendo ou não, é uma cidade que, questão de acolhimento, ela é muito boa, assim. Uhum. Mas eu vi, assim, que eles estavam um pouco afastados de Deus, assim, sabe? Então, como a nossa escola também tem essa missão, também tem esse propósito de levar, né, Deus para as pessoas, então eu acho que isso a gente conseguiu levar para eles, assim como eles trouxeram para nós o amar ao próximo, assim, né? Como eles são unidos, como eles são juntos. Porque em uma semana parecia que a gente estava lá um ano. As pessoas choravam assim. As nossas mães, que a gente falava que eram nossas mães, que eram as donas das casas, elas estavam chorando porque a gente estava indo embora. A gente ficou uma semana, sabe? A gente teve um apego assim com as famílias que foi inexplicável.
Foram laços que a gente criou e que a gente espera manter quando eles vierem para cá também, quando nós voltarmos para lá. Então foi... Nossa, realmente... É porque é uma realidade muito diferente da nossa. Por exemplo, lá as lojas abrem às 4, 5 da tarde. E
Sério?
Ficam até tarde da noite. Então, era 2 da manhã e a gente estava na sorveteria. Toda noite.
Caramba, que rotina totalmente diversa de vocês, né?
Isso, e mesmo assim a gente conseguiu se entender, conseguiu criar esses laços e foi uma despedida muito
dolorida. É verdade, tem uma cidade com 100 e poucas pessoas?
É verdade.
Sim. É uma cidadezinha bem pequenininha lá, é um povoado. Como é que era o nome?
Saladillo.
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 E chama-se uma cidade.
É um pueblito. Eles chamam de pueblito. É tipo algo pequenininho, algo mais...
Uhum.
E o que tem lá... A única coisa que tem lá, por exemplo, é um santuário da Virgem de Las Mercedes. Que é uma Nossa Senhora, que eles têm muita devoção lá.
Uhum.
E durante a festa, que é agora em setembro, o dia dela é dia 24, mas eles já estão em festa já. E a cidade reúne até 40 mil pessoas de toda a Argentina. Então vem romeiros, vem peregrinos, pessoas que fazem peregrinação a pé até o santuário por acreditar na Virgem de Las Mercedes.
Uhum.
Então algo com 130 pessoas reúne até 40 mil. Então, é algo, tipo... É incrível, eu fiquei chocada.
Todos os atores e atrizes participam de todas as peças?
Não. Do drama e na escola, são 18 pessoas.
Uhum.
Isso.
E do Pinóquio, são 4.
Certo. Mas quando não estão participando no palco, estão lá dando um suporte, um apoio nos
bastidores. É a nossa produção. São os que mais correm, coitados. Eles que têm que cuidar lá do som, da iluminação lá atrás, ajudar quem tá cuidando. Figurino, troca de figurino, arrumar, cenografia, tudo é a gente mesmo.
Relembrando um pouco e contando das peças, né? O drama na escola, né? O que que conta? Qual é o enredo? Qual é a história?
O drama na escola, ele veio do filme, né? Dos anos 2000, de High School Musical. Acho que o pessoal ali da minha idade acho que conhece. Que é um filme que fala sobre o que as pessoas querem ser, né? Por exemplo, no filme, no primeiro filme, que é a versão que a gente utiliza, tem as escolas que tem o grupo de basquete, o grupo dos estudos, o grupo das danças, enfim, são todos separados. Só que algumas pessoas do grupo do basquete, por exemplo, uma quer fazer comida, quer ser profissional de gastronomia, o outro quer cantar, dançar. Então, e isso, eles no filme, eles retratam como se eles não pudessem fazer isso. E ao longo do filme, eles vão vendo que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, sabe?
Uhum.
Ou fazer as duas coisas, como é o caso do nosso, que a gente retrata, né?
Uhum.
Então, a gente adaptou essa peça. O ano passado, ela foi feita em português, né? E esse ano, então, a gente fez em espanhol para a gente ir para Enriviche.
Bacana. E a outra peça?
As Aventuras de Pinóquio é uma peça que nós já temos há 3 anos. Três anos.
Quando se fala em Pinóquio, Pinóquio é uma figura conhecidíssima, né?
Então, nós decidimos levar essa peça pra lá por ser um clássico nosso e também conhecido lá na Argentina, no mundo inteiro, né? Um clássico da literatura. E essa peça nós temos o Matheus, que é um aluno nosso, que ele tem 10 anos. Ele começou na escola com 6 ou 7 anos e ele já é o Pinóquio há 3 anos. Então, e foi muito incrível porque poder levar ele também junto, ele é uma pessoa que sonha junto com a gente, mesmo tendo 10 anos, ele já sonha, ele já vê um futuro na arte. Então, ver também a felicidade dele estar atuando lá com as crianças, que as crianças amaram o Pinóquio, né? Porque é da idade delas, interage com elas. E também a harmonia que a gente conseguiu construir entre os atores da peça do Pinóquio. Porque, por exemplo, a Letícia, que é a Fada Azul, ela tinha pego essa personagem não faz nem um mês. E já foi pra gente, já conseguiu, a gente já se improvisava, já se ajudava na hora. E a gente conseguiu levar um pouquinho da nossa cultura pra lá, através dessa peça também.
Você falou improviso, interessante. A vida é feita de improvisos, né? Mas também de planejamento, de estudo e tudo mais, né? Rola improviso também, né? Porque assim, o roteiro, cada um, quanto mais perfeito, melhor. Mas sempre tem aquele lapso de memória, aquela falinha que não vem na hora. E tu tem que ser rápido, né? Sim.
Rola muito, assim, o improviso para nós é muito necessário. Como a Marina estava falando, muitas vezes quando a gente tem peças pequenas, talvez, com menos personagens, e a gente tem uma conexão boa com os outros atores, o improviso se torna mais fácil, porque daí um conhece o outro e vai se tornando mais fácil. Quanto mais a gente conhece a pessoa que está atuando do nosso lado, fica mais fácil o improviso. Normalmente, às vezes, ele acaba ocorrendo em horas que a gente não espera, né? No nosso caso do drama na escola, o improviso ele se torna um pouco mais difícil porque é em espanhol. Então, tu tem que saber falar espanhol para improvisar.
Exato. Mas eu imagino que depois, lá atrás do cenário, você ria um monte, né?
E o improviso também não é só nas falas, né, Bicuda? Então, é na atuação em si, né?
Exato.
Porque podem ocorrer muitos problemas e a gente tem que se preparar.
Até porque a peça teatro é muito gestual, né? Sim. Não é só verbal, né?
E ainda mais o drama, que é o áudio nosso, ele tem o tempo... É um áudio pronto, é um áudio inteiro. Então, as cenas já são feitas com aquele tempo. E às vezes a gente acaba as falas antes do tempo da música acabar. Então tem que ter aquele jogo de quadril.
É um negócio cronometrado.
Ninguém pausa e ninguém avança.
Não, tem que seguir, não pode parar.
Perfeito. Achei interessante vocês dizerem para mim que o comércio lá abre às 16h. O pessoal lá é folgado, né? Bem folgado, né? E aí para vocês se adaptarem não foi fácil, porque é o seguinte, vocês ficaram até 2, 3 da manhã na sorveteria, daí tem que dormir no outro dia, né? Aí tipo, tu acorda, porque o teu relógio biológico acaba saindo na frente, né? E aí, é difícil isso também, né?
Porque acho que algumas dos nossos compromissos já no dia seguinte, às vezes começavam 8h. Não era sempre que a gente ficava até as 2, mas acho que até a 1, acho que quase todos os dias. E como a gente lá, a nossa internet lá estava meio fraca, assim, estava meio ruim, a gente tinha pouco acesso, então a gente às vezes deixava quando chegava em casa antes de dormir para começar as postagens, postar as coisas, né, para a nossa mídia da escola. Então a gente também acabava indo dormir tarde por causa disso. E todos os dias, 8h, já tinha compromisso. Então a gente tinha compromisso todos os horários, assim, praticamente todos os dias. Então foi bem suado, foi bem cansativo, assim, para...
Vocês tiveram duas experiências interessantes, apresentar-se nas escolas. Sim. E também num teatro. Claro que o teatro tem um ambiente mais propício para uma peça teatral, mas na escola se democratiza também o acesso, você permite que as pessoas tenham, né, a possibilidade de ver uma peça teatral. Isso é muito diferente também, né?
Eu gosto muito de apresentar de quando não é num palco. Eu particularmente, eu gosto muito disso. Nas escolas, porque a gente fica mais próximo.
Teatro de rua?
Mais ou menos, não é muito meu estilo teatro de rua.
A
mas
escola é legal, né?
A escola é massa, porque a gente fica mais próximo, principalmente das crianças. Quando a gente tá lá no palco, lá em cima, às vezes elas se dispersam e tal, mas quando a gente tá ali frente a frente, fica uma coisa mais próxima, é mais... Tem mais um contato, assim.
A plateia fica em cadeiras,
isso,
em bancos, sentada no chão.
No chão,
Bem à vontade, né? E eles aplaudem bastante, aplaudiram bastante.
Riem bastante.
Ah, é?
Lá eles têm o costume, até pro nosso diretor, ele achava que não é tão bom pra gente, porque eles aplaudem toda hora. Tipo assim, a pessoa entra em cena, eles já aplaudem, sabe? Eu acho que é um costume deles.
Certo.
E querendo ou não, pra gente que tem um áudio corrido, se a gente tiver que esperar a pessoa aplaudir pra ir soltando, é meio complicado, então. Legal. Mas é o costume deles. Mas é legal, porque eles aplaudem direto, eles gostaram muito. Inclusive, a gente viu uma peça teatral que foi feita por eles num centro de idosos lá, de jubilados, que é...
Aposentados,
né? Uhum. Que foram feitas... Haviam apenas 3 jovens. O resto dos atores, tinha acho que uns 15 atores, eu acho, eram todos mais velhos, assim. Tinha atores até de 80 anos. A peça inteira. Foi muito legal, assim, ver a dedicação deles. Alguns que não conseguiam nem decorar o texto, sabe? Levavam o texto na mão porque eles eram muito velhos, né? E às vezes tem uma dificuldade pra decorar. Então,
e liam, né?
Liam, mas era muito legal, porque via a dedicação deles, sabe?
A entrega.
Né? Uhum.
Isso, né? A vontade de participar, uhum. Né?
Sim, sim.
Deixa eu ver aqui. Parabéns ao Teatro Jonatas João. Quem escreveu foi o Reginaldo.
Meu pai.
É, o Reginaldo, né? Claro. Deixa eu ver aqui.
Teu fã número 1.
Foi, pai.
Vocês estranharam a questão da alimentação também? O que vocês comeram lá?
Olha,
algum prato que chamou a atenção?
Eu amei tudo, né?
Ah, é?
Não, na verdade, uma coisa eu não gostei, que foi a carne doce. É uma carne doce.
Ah,
e daí eles faziam empanadas de carne doce.
Aham.
E isso não me agradou muito. Não sei se foi também porque eu comia pensando que era carne salgada e era doce.
Aham.
Mas não me agradou muito. Mas de resto, as carnes, o nhoque, as massas, né? Que eles fazem, os doces também lá é muito doce. Eu senti falta do salgado.
Aham.
Café da manhã, café da tarde, tudo doce. Bolo e uns coisinhos enroladinhos.
É um povo adocicado.
Aham,
Doce de leite tem tudo.
Uhum.
Tudo que tu come tem doce de leite. É muito bom doce de leite lá.
Dulce de leite.
Isso,
de leite.
Esse projeto, ele tem o amparo, o apoio. É um projeto do Ministério da Cultura, não é? Ou vocês foram buscar recursos, fizeram campanhas?
Pro intercâmbio?
É.
Não, pro intercâmbio foi tudo a gente mesmo. Nós conseguimos tanto para pagar ônibus, a gente também se ajudou. Me enrolei.
Uhum.
Nós pagamos
as
uma
despesas,
quantidade,
né?
Sim, mas as despesas lá foi tudo por nossa conta.
Na verdade, aqui a gente fez pedágio, a gente fez rifa.
O jantar também.
O jantar que a gente fez, que a gente apresentou a peça também no jantar da... comemorando os 4 anos da escola.
Uhum.
Os alunos ajudaram. Assim, tudo foi doação ou... Assim, a gente batalhou muito pra estar lá, sabe? E a gente não tinha só as despesas da viagem, mas também tinha as despesas, por exemplo, de som, iluminação, gravação das músicas, que a gente tinha que gravar as músicas na gravadora.
Vocês levaram daqui também, claro, o cenário, levaram o som.
Levamos.
Daqui também? Foi tudo no porta-mala do ônibus?
Som, eles... tinham lá, contrataram lá. Iluminação, nós levamos as nossas também.
As cênicas, né?
Isso. Cenário, foi um pouco, a gente levou um pouco, nós pegamos lá o que precisava, mesas, cadeiras, né?
Uhum.
Coisas assim. Figurino, tudo levamos daqui, tudo nós que fizemos também. Nós costuramos os figurinos, né, lá na escola.
Uhum.
Mas assim, tudo com o nosso...
esforço.
Os alunos estão sempre ajudando, né? Muitas vezes a gente... Aí eles pedem pra gente, quando vocês puderem, tiverem um tempo, quiser um dia à noite, todos os dias à noite, eles estão fazendo figurino, estão fazendo algum objeto de cena, com papelão, com madeira, enfim, tudo feito lá. Então, eles sempre pedem, se os alunos puderem, então, de vez em quando, os alunos vão lá, ajudam. Tem pessoas que ficam lá fixas, mas a gente sempre que pode, a gente ajuda. E principalmente, quando chegou nessa reta final ali, que a gente tá perto de viajar, o pessoal pegou firme. Então, basicamente, a última semana ali, até quinta-feira que a gente saiu, desde segunda-feira a gente tava quase todo dia lá pra correr atrás das coisas.
E tudo com o nosso suor ali, porque pra isso nós não temos vínculo com o governo, com nada.
Uhum.
Então, nós que fomos atrás, a escola que foi atrás do valor também, porque, querendo ou não, gasta muito.
Quem é que teve a ideia de ir pra Argentina? Como é que foi esse contato,
então,
essa conexão?
Então, tudo começou... porque em 2013, o Jonatas, nosso diretor, Jonatas João, ele teve uma experiência lá, ele fez também esse intercâmbio, ele morou um tempo lá pra estudar teatro. E lá, a gente fala que foi plantada essa sementinha, esse sonho de ter uma escola, de levar outros jovens a viver a arte, né? E depois de 10 anos, nós voltamos lá com os frutos colhidos, com os alunos. Ele voltou lá como diretor, com mais de 200 alunos, só que, claro, levamos só uma porção, né? Não tem como levar todos os alunos, mas agora nós temos esse pacto de amizade entre o Instituto, é José Maria Paz, que é o lá de Irriviche, e o Teatro Jonathan João, aqui de Cocal do Sul. Então, nós temos esse pacto de amizade com de intercâmbio.
Uhum.
Então, nós somos esse ano, ano que vem, tem tudo para eles virem para cá fazer o intercâmbio na nossa escola.
Tudo que você faz bem intencionado é uma sementinha, né?
Sim.
É, foi um plantio lá atrás que já gerou frutos. Daqui a pouco eles vêm para cá e daqui a pouco vocês também ampliam, por que não? Foram para a Argentina, daqui a pouco, por que não? Para a Colômbia, o Paraguai e o Peru, que são logo ali ao lado também, né?
Claro.
Europa, não. Tudo, né?
Exato.
Não temos limites, vamos...
Você tem que pensar grande.
É, nós temos uma frase que é da missão Arte de Evangelizar, que é estar dentro do teatro, o teatro está dentro da missão, na verdade, que é que com a arte nós podemos o mundo alcançar. E é esse é o nosso intuito, é poder levar a nossa arte, a arte bela, que nós falamos, a arte bela, a arte que vem de Deus, a arte que não é aquela arte que está todo mundo acostumado a pensar quando se diz em teatro, é uma arte de quem não quer nada, sabe? É uma arte bela.
Boêmia.
Uma arte que vem de Deus e que nós queremos levar para o máximo de pessoas que nós conseguimos.
E essa camiseta, a arte salvará o mundo.
É uma frase que nós temos também.
Bacana.
Eu acho muito legal essa frase, porque Jesus salvará o mundo, né? Mas Jesus usa nós, através da arte, para levar ele para as pessoas, né? Então...
E não é só um roteiro e um enredo, uma história, mas vocês tentam também, vocês observaram lá que, você falou agora há pouco, pessoal, precisa de Deus, falta Deus também lá.
Inclusive a Silvinha, que é uma das pessoas, a coordenadora da escola lá, que ajudou muito nesse processo, ela falou para mim, assim, em particular, que os jovens, antes da nossa chegada, eles estavam, assim, ela sentia que eles estavam perdidos e que ela via eles só no celular, não estavam querendo nada com nada. E a partir da nossa chegada, ela notou que como eles estavam indo toda hora com nós, saindo com a gente, interessado nas coisas, ajudando, conversando, sabe? Como eles mudaram naquela semana. E ela sentiu essa diferença e ela ficou muito chocada com isso.
Qual a relação que eles... A relação, não. Qual a imagem que eles têm do Brasil? Deu para perceber em algum momento? Eles olham para o Brasil de alguma forma? Qual é a relação que eles veem, né, quando o nome Brasil vem
então...
à tona?
Eu pude perceber pelas músicas, né? Quando a gente falava... as músicas... Eles apresentaram as músicas deles, em um certo momento, que nós estávamos na casa de uma menina. Apresentaram as músicas deles e as músicas que eles conheciam do Brasil. Então, era música, era funk, era músicas, assim... músicas seculares, músicas
palavras...
assim... É, e era essa visão que eles... tinham principalmente de festa, de farra, de só isso.
É um país da alegria.
Isso. É samba e tudo mais. Então nós podemos levar uma outra visão do Brasil, uma outra visão da arte também. Uma outra visão de músicas que nós apresentamos pra eles, do teatro. Ai, tudo. É muito incrível.
Músicas que levam uma mensagem boa, né? Levam uma mensagem diferente.
Vocês não pagaram, vocês ficaram na casa das pessoas lá.
Sim.
Hospedaram vocês. Isso é bom, isso é legal, porque tem esse contato, né? Essa proximidade faz com que haja uma troca de culturas, de conversa. Você tem tempo para conversar,
não é? Tempo nós não tínhamos muito. eu brincava que não tinha nem tempo na internet. Então, eu não conseguia me comunicar com os meus pais aqui do Brasil. A minha mãe ficava mandando mensagem, como é que tá? E eu sem internet, sem tempo. Nós chegávamos só de noite mesmo, para as casas ou para almoçar, e porque era o dia todo com o cronograma. Nós tivemos oficinas de teatro, oficina de desconstrução cênica, oficina de máscara neutra, aula de folclore,
folclore argentino.
Aula de tecido um pouco também, nós nos aventuramos um pouco também. E fizemos missão em asilo.
Como é que foi essa missão em asilo?
Foi bem marcante, assim.
Nossa, eu chorei.
É porque, assim, eu sempre penso que lá nos asilos, as pessoas, elas têm muita carência, assim, sabe? Elas precisam muito, porque elas ficam muito sozinhas lá. Tinha pessoas que não tinha nenhum familiar ali, sabe?
Sim.
Então, eles, querendo ou não, eles se apegam às pessoas. E a gente foi lá, a gente jogou bingo com eles, dançou com eles, sabe? Levou palavras de amor, de carinho, assim, e olhar pra eles, só de olhar pra eles, quando a gente tava falando, que a gente tava saindo, e eles falarem assim, vocês não vão voltar mais. Aquilo ali pra nós já foi... Começou a choraçada.
Ah, não, eu já chorei quando a gente ganhou um prêmio no bingo, que eu vi, eles estavam todos contentes e tinha um senhor que tava chorando também. Porque ele viu todos os jovens. Era um senhor que tava lá no, bem no cantinho, assim. E a hora que ele via todos os jovens e interagindo e, sabe, é um... Dá um ânimo, dá um... Sei lá, um vigor. Foi um, algo que a gente levou lá e que nós levamos para eles, nós saímos também muito marcados com essa visita.
O asilo já é um ambiente, naturalmente, que nos leva a refletir sobre a vida, né? Porque todos estamos envelhecendo e não sabemos qual será a nossa necessidade no futuro. Então, você chega lá, percebe muitas pessoas abandonadas, sem família, né? Sozinhas, né? Elas se relacionam entre si, mas faz falta um familiar aparecer, visitar de vez em quando, né? Então... Vocês jogaram bingo com eles também, dançaram, coisa boa, né?
Não, era muito divertido, porque a gente ficava narrando o bingo, só que algumas pessoas não têm a dicção tão boa pro espanhol, né? Então, eles não sabiam que número que era, era muito engraçado.
Era uma confusão boa.
Tem que levar uma plaquinha pra levantar. Número 12.
Sim. E daí tem uns que tem mais dificuldade de ouvir também, né? A audição já tá mais comprometida, então eu ficava... Que número? Era uma falaçada, era incrível.
Que bacana. Então não é só um grupo de jovens que sai de Cocal do Sul para ir apresentar duas peças teatrais. É muito mais do que isso.
Com certeza.
As peças foram a pontinha só de tudo que a gente viveu lá.
Aham.
Foi, digamos, uma porta de entrada, né?
Exato.
Mas, querendo ou não, a gente ama a arte, então a gente consegue mesclar muito bem essas coisas, né? Então... lá, quando a gente estava lá, eles estavam tratando nós como se fossem ídolos deles, né? Mas o que a gente queria mostrar para eles? Que eles não devem fazer isso. Então, muitas vezes, eles se espelhavam em nós. E nós conseguimos mostrar para eles que eles não devem nos idolatrar, né? Que eles devem idolatrar a Jesus, apenas a Jesus. Então, nós mostrando isso para eles chegando para a gente, ah, vamos na festa, vamos não sei o quê.
No bolichão.
No bolichão, que tinha o bolichão lá, que era uma festa de jovens que rolava muita coisa lá. E quando a gente mostrava para eles que a gente não queria isso, que a gente não fazia isso, eu acho que a gente levava essa mensagem para eles. Então, querendo ou não, eles viram que a gente poderia fazer aquela arte e mesmo assim eles sentiam isso da gente, sabe? Então, é incrível. E eu achava engraçado, o Pinóquio mesmo, a gente saía, a gente tava apresentando, eles não deixavam passar, pedia autógrafo, pedia pra bater foto, era engraçado, a gente queria ir rápido sair, porque a gente tinha mais compromisso, e as pessoas não deixavam, o Pinóquio foi um sucesso lá.
Interessante como existem pessoas pelo mundo afora carentes de algo novo, de cultura e de arte, não é?
Carente de algo que eles nem imaginavam estar carentes.
É isso.
Porque pra eles estava tudo certo. A vida deles era aquilo ali e estava tudo certo. Mas a gente chegou com algo diferente. A gente chegou com algo que eles não sabiam que precisavam. Mas era o que faltava. Aí eu via nas interações que nós tínhamos com os outros jovens. Nós nos reuníamos, ia na praça junto, ia tomar o sorvete junto. E era algo muito... Sei lá, muito incrível, que vai ficar pra sempre marcado, assim, tanto na nossa vida como na deles.
Interessante que eles acabam nem sentindo falta de uma coisa que também não conhecem, não tiveram contato até agora, né? E é legal você levar algo novo, né?
E eles também, lá, de certa forma, eu senti, assim, um preconceito, por exemplo, aos homens dançarem, cantarem, atuarem. Eu sentia muito isso, porque pra eles era diferente. Então, quando eles viam a gente em cima do palco, que a gente podia dançar, a gente podia fazer tudo isso e se continuar sendo homem, então eu acho que isso leva uma mensagem pra eles.
É uma sociedade um pouco machista.
Eu não sei se todos, não posso dizer também, porque
talvez não nem machista. Claro.
Mas as crianças, por exemplo, as crianças, elas tinham muita vergonha. Principalmente os homens, eles têm mais vergonha de dançar, entendeu?
Então, acho que é uma atividade mais para as mulheres atuarem no palco.
Então a gente sente essa diferença, até porque eles gostavam mais das mulheres, queriam mais bater foto com as mulheres do que com os homens, né? A gente sentia essa diferença.
É verdade.
Escola de Teatro Jonathan João, né? Que teve uma experiência ímpar, muito legal, na Argentina. Foram quantos dias? Uma semana?
Uma semana. Oito
dias.
Nós saímos na quinta-feira.
Chegamos no domingo de madrugada.
Entre ida e volta.
Isso, é tudo...
Legal. O drama na escola e o Pinóquio.
Pinóquio.
E vocês, como é que está o planejamento daqui para frente, aqui na nossa região?
Então.
Tem apresentações também?
Temos já apresentações do Pinóquio, para Semana das Crianças, fim de ano também. E nós agora vamos começar com a turnê do Sonho de Natal também, que é o último ano.
Sonho de Natal.
Sonho de Natal. É o último ano dessa peça. Nós já apresentamos aqui em Uruçanga, já apresentamos em Cocal do Sul, Criciúma, Biguaçu, várias cidades da região. E esse ano é o último ano dessa peça. Ano que vem nós temos uma nova proposta, novos caminhos surgindo. Mas também tá chegando o nosso aniversário da escola, que nós já fizemos a comemoração por conta do intercâmbio, né? Mas o aniversário é no dia 23, 26.
É sábado,
ai,
né?
Meu Deus do céu.
É sábado agora.
Da escola? É dia 23, isso.
23.
Nossa, que branco que me deu.
Isso mesmo, faz parte, não tem problema. Alô, dona Vicência. Cocal dos parabéns, Deus abençoe grandemente, Jair, que entrevista maravilhosa. As pessoas gostam de ouvir o envolvimento de jovens como vocês, né? Numa tarefa como essa, que é uma missão, né? É muito nobre isso, né? Fazer o que vocês ensaiaram, né? No palco, mas também ir além disso, né? Levar uma esperança, uma fé para esse povo, né? Aqui da Argentina. 30 horas de viagem, vocês rodaram grande parte da Argentina, né?
Foi, porque Ingivich é bem no centro da Argentina. É o coração da Argentina, a província de Córdoba, que é bem no centro. Então nós cruzamos todo até chegar lá.
E também as estradas lá a partir da fronteira, elas são bem ruins, então a velocidade ela diminui bastante, porque tem bastante buraco. A gente reclama do buraco aqui no Brasil, mas olha...
Lá,
eu não sei como é que é o resto da Argentina, mas aquele perímetro lá até Córdoba tem bastante buraco. Então...
Mas a viagem foi boa no mais, foi imprevisto, ida e volta.
Não. Foi muito bom, deu tudo certo na fronteira também. A gente estava muito preocupado na alfândega, porque tem toda a documentação. Nós estávamos com menores de idade... Então,
tem que avarar tudo.
Nós estávamos bem aflitos, mas deu tudo certo, graças a Deus. A viagem foi muito boa também. Dentro do ônibus, a gente, nós mesmo, entre o grupo, nós nos aproximamos mais. Porque 30 horas, né? Então muita conversa rolou, muita partilha, muita coisa rolou ali dentro. E foi
até ensaiamos dentro do ônibus. Nossa, uma coisa que eu nunca pensei.
Ensaiamos em ônibus em movimento.
Bacana.
Foi muito bom.
Dá vontade de voltar?
Dá.
É, né?
Dá.
Vale a pena. Se preferência, se for de avião, é melhor, né?
Pois é, verdade. É menos cansativo. Torna-se mais caro.
Sim.
Mas menos cansativo, né? Bacana. Obrigado por terem vindo. Parabéns, né? Além de vocês, a gente tinha planejado aqui a vinda de mais pessoas.
Sim.
Também do Jonatas, da Júlia e do Josias. Mas
não foi possível.
Todo esse grupo e toda a galera dos 23 foram aqui bem representados.
Amém.
Né? Obrigado a vocês por terem vindo. Sempre uma honra. Marina, até a próxima peça agora.
Opa,
né? Até a próxima experiência.
Eu que agradeço pelo convite da escola estar aqui. Por todo a Rádio Marconi sempre... Esteve de olho na escola, a gente sempre está aqui junto. E isso é muito importante para nós. E eu que agradeço o convite.
Obrigado, William. Parabéns.
Obrigado, Bicudo. Obrigado, Rádio Marconi. É muito bom estar aqui. É bom levar a escola para todos os lados. Eu acho que a nossa escola está crescendo e é isso que importa. Eu espero que a gente consiga voar mais alto, cada vez mais, né? Muito obrigado.